Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. A convidada deste sábado do Folhetim é a comunicadora Kátia Suman, que através de seus programas radiofônicos e saraus, tem contribuído para incentivar o hábito de ler, recuperar a palavra, o bom papo, a boa prosa, a poesia, a literatura e a letra da canção popular. Kátia Suman, tu estudaste letras, foi idealizadora do Sarau Elétrico, também trouxe a leitura de textos literários para o rádio. Quando começou o teu interesse pela literatura? Boa tarde.
Oi, tudo bem? Boa tarde. Olha, quando começou? Começou desde sempre. Eu acho que começou na adolescência, né? E, enfim, sempre gostei de ler e assim, tinha um interesse, digamos, difuso, assim, não era uma coisa. Eu, na verdade, eu só fui estudar letras depois. A minha formação é em ciências sociais. Então, assim, a literatura para mim era sempre foi uma maravilhosa diversão, entendeu? Era o meu passatempo, digamos assim, né? E aí, de alguma forma, isso apareceu no meu exercício da profissão, né? Então, no tempo em que eu fazia especialmente a Rádio Ipanema, onde eu trabalhei mais tempo, acho que foram 20 e tantos anos, era muito comum eu fazer leituras de crônicas, porque eu gostava e porque as pessoas gostavam, né? Então, eu lia crônicas inteiras, de página inteira, do Paulo Francis. Um absurdo, né? Mas eu lia e as pessoas gostavam. E, com o tempo, comecei a introduzir alguma coisa não exatamente, assim, da crônica jornalística. Fui pegando alguma coisa de literatura, mas muito eventualmente, não foi, assim, uma... Não foi nem pensado, elaborado. Ai, vou botar pílulas de literatura na programação. Não, foi naturalmente, né?
E aí, nesse sentido, pegando esse gancho da literatura no rádio, de leitura no rádio, qual a potencialidade dessa forma de comunicar a literatura, seja pelo rádio, como, né, tu já fizesse e ainda faz, mas aí a gente fala depois um pouco... Ou até nessa forma de sarau, como ocorre já há 18 anos, o sarau elétrico?
E como é que eu poderia dizer? Ela não é natural, né? Ela causa um estranhamento. Aí eu estou pensando realmente em literatura, não tanto na crônica jornalística, que ela tem mais uma linguagem do próprio meio da comunicação, né? Então, mas tu ouvir... E tu verbalizar em voz alta um texto que foi escrito para ser lido, quer dizer, que foi escrito silenciosamente e para ser lido também silenciosamente, isso não é natural, digamos assim. Né? Então, claro, com exceção do texto para teatro, né, da dramaturgia, que é um texto para ser falado, a literatura... Ela não é escrita para isso. Ela é escrita para ser lida silenciosamente. Então, quando tu ouve isso, ou tu é que está lendo, tem um estranhamento dos dois lados, de quem está lendo e de quem está ouvindo. Agora, esse estranhamento, ele produz uma coisa que eu acho muito interessante, assim, porque ele revela uma melodia que talvez, na leitura silenciosa, ela não seja tão... aparente, assim, ela não salte, né? Claro que cada um vai ler num ritmo e de um jeito e tal. Então, é o que a gente chama de literatura ao vivo, entendeu? Acaba criando um estranhamento que eu acho muito bacana, assim, entendeu? Que é a coisa, assim, que me remete à performance, me remete à arte contemporânea e é uma outra maneira de desfrutar, de curtir, também é um verbo bom, a literatura, né? E eu acho que esse trabalho que a gente vem fazendo há 18 anos, especialmente no Sarau, ele acaba que ele é... Eu não gosto muito da expressão ai, fomentar a leitura, porque parece uma coisa muito pretensiosa e muito elaborada. Não, mas naturalmente é o que acontece, porque a gente percebe a maneira como as pessoas acompanham, entendeu? Então, assim, tu tá lendo ali, as pessoas estão em silêncio, meio que esperando a próxima vírgula, a próxima palavra, o que, que vai acontecer, porque são histórias, né? É, contar e ouvir histórias é a atividade primeira da linguagem, quer dizer, do homem comunicativo. Então, não tem nada mais natural. Ao mesmo tempo, é artificial na medida em que se lê coisas e não se conta. Não é uma, ai, vou contar uma história na beira do fogo. É outra coisa, mas não deixa de remeter a essa coisa primária,
da
básica.
Da oralidade também, né?
É, do ser humano, da sociabilidade, né?
E eu conversei com o Fischer e o Diego e eles falaram que talvez seja um pouco a tua impressão, né, no Sarau, deles não dramatizarem a leitura, que teria um pouco até de uma linguagem radiofônica, assim, de...
Mais branca.
Mais, exato.
Aham. Branca já não é politicamente aceitável. Sim. Mais neutra.
Neutra,
é,
falando.
É que assim, nenhum de nós é ator, né? Então, assim, nunca me passou pela cabeça dramatizar ou interpretar um texto. Não. Mas também a nossa leitura não é uma leitura de tão, assim, neutra, assim. Ah, a gente... Ao longo desses anos, a gente vai pegando uma certa manha, né? Então, eu brinco mais do que eles, porque, na real, eu já fiz teatro. Então, eu brinco no sentido assim, ai, às vezes eu invento. Ai, mas não é sempre. Mas, às vezes, eu brinco, faço uma voz diferente quando eu tô lendo personagens. Aí, falo, aí é engraçado, entendeu? Mas... não tem essa, porque também isso é uma das características do Sarau, entendeu? Essa leitura mais ou menos neutra, ela nunca é neutra, né? Porque a gente está se divertindo, porque a gente está gostando, porque a gente gosta daquela... As escolhas no Sarau, elas são determinantes, assim, porque tem esse toque autoral, digamos assim, não é uma curadoria que separa textos para o fulano, beltrano. Não, cada um escolhe. O Sarau, como ele é toda semana, e ele é... Eu vou pautando a cada semana, meio como se eu estivesse produzindo um programa de rádio, entendeu? Não, é uma coisa assim, eu levo em conta o que está acontecendo. Não tem como não levar. Não é uma coisa assim, ai, o Machado de Assis, aí na outra semana, ai, Gonçalves de... Tudo bem, não, nada contra. Mas, assim, acaba que o tema sempre tem a ver com o que está acontecendo. Porque a leitura, a literatura dá conta de tudo. Mesmo num momento tão confuso como o que a gente está vivendo. Então, então, dá tudo certo. E essa, digamos assim, urgência, essa coisa de rádio que é todo dia e a todo momento, isso acaba definindo um jeito de fazer. Eu sempre trabalhei assim, eu nunca tive tudo roteirizado, esquematizado, não. Eu sempre trabalhei com esse elemento do improviso e do é agora, é aqui, é performance, sempre. Então, natural que o Sarau também seja assim, mas eu acho que eu mudei de assunto, né?
Tranquilo, vamos chamar a conversa.
Vamos indo.
Em 2012, alguns convidados fizeram uma leitura, teus convidados, né? Uh-huh. Fizeram uma leitura ininterrupta do livro Pornopopeia, de Reinaldo Moraes, uh-huh. Que durou, se eu não me engano, 21 horas, mais ou
por
menos,
aí,
né? Por aí. Esse tipo de ação lembra alguns trabalhos de arte contemporânea, como tu até já citasse aqui, né? Como foi para os leitores essa imersão, esse tipo de trabalho e por que a escolha do Reinaldo?
Olha, foi uma experiência assim, ela é meio uma experiência de resistência física, inclusive, né? Porque a gente queria fazer uma ação, entendeu? Que dá uma movimentada. Como fruição de leitura, ela não é muito produtiva, porque quem vai acompanhar? Nem eu que estava, porque, claro, em algum dado momento eu tive que descansar, porque a gente começou de manhã, atravessou o dia, foi madrugada e foi até outro dia de manhã. Então teve um momento da madrugada, a gente já tinha todo um esquema, né? Então algumas pessoas ficaram, isso é feito da minha casa, eu transmito da minha casa. Então eu fui descansar e quando eu acordei eu retomei a leitura. Então, assim, é uma prova de resistência que não foi divertido, foi bacana, mas, assim, ele funciona mais como uma instalação, realmente, do que é um tour de force que não sei não sei se algumas pessoas foram ler o livro a partir daquilo. Por que aquele livro? Porque ele é engraçado, porque ele é obsceno, porque ele é transgressor, porque ele é muito bem escrito e porque ele jamais fica chato, entendeu? Em qualquer parte que o cara ouça, né, já que ele é um evento radiofonizado, vai ser engraçado, vai ser divertido, vai ser, opa, né, como assim? E o próprio Reinaldo Moraes acompanhou a leitura e ele escrevia pra gente, foi muito bom.
E esses trabalhos todos, me faltou. Ah. Mas esses trabalhos, uh-huh, tu tens o registro deles?
Eles estão em podcast na rádio, site da rádio. É radioelétrica.com/podcasts. Não sei se está no plural ou no singular, mas procura ali. Entrando na rádio, no site da rádio, que é radioelétrica.com, vai ter uma aba ali em cima, podcast, é só clicar ali, vai abrir outra janela.
E aí, falando então da Rádio Elétrica, como é que funciona esse teu novo projeto, que não é tão novo, mas...
Ele está no ar desde 2010, né? Na época eu trabalhava na TV Com e eu ficava insistindo, porque eu queria trabalhar em rádio, eu tinha feito esse acordo para sair da Ipanema para ir para lá, e aí, no fim, eles não estavam cumprindo, porque eu nunca tinha uma vaga numa rádio para mim, das 45 mil rádios que eles têm, né? E aí eu resolvi fazer a Rádio Elétrica. No começo eu transmitia de manhã, assim, depois eu comecei, então, a fazer a transmissão, quer dizer, a rádio está no ar 24 horas por dia, com música e tal. Eu faço um programa ao vivo do meio-dia a uma, continuo fazendo, e tem alguns programas na grade que são outras pessoas que fazem, são programas muito interessantes, tem o Guia do Jazz, com, por exemplo, com o Sérgio Caran, que é um especialista na matéria, ele tem um livro sobre isso, tem também o Sarau Elétrico, que eu gravo e eu transmito na rádio terça às 9 da noite, depois também fica em podcast, tem um programa chamado It's Only Rolling Stones, que é só Stones, obviamente, né? Feito pelo André Ribeiro. Tem ainda Todas as Mulheres do Mundo, que é um programa feito por umas garotas, assim, eu digo garotas porque elas têm idade para ser minhas filhas, têm assim 30 anos, 20 e poucos anos, 30 anos, e elas são muito, muito posicionadas, assim, muito feministas e fazem uma conversa muito interessante, gostam muito de cinema também. Este programa é quarta às 7 da noite. Tem Música da Cabeça, que é também um programa que é feito assim, em parceria. É um programa que é apresentado pelo Daniel Rodrigues, também na quarta às 9 da noite. Deixa eu ver o que mais. Tem o Forno Elétrico, com Marcelo Fornazier, sábado ao meio-dia. E tem o Leitora Particular, que são drops de literatura, são feitos pela Eliana Guedes. Ela lê pequenos trechos e é muito interessante, funciona muito bem. Então, ela faz uma pequena leitura, às vezes ela traduz uma canção, depois roda a canção. É muito interessante o outro programa dela, Leitora Particular, que entra em drops durante o dia.
É, e aí eu quero falar de literatura, mas eu não consigo falar com a Kátia sem falar de rádio, né?
É, né? Não dá. Não tem como.
E aí, então, falando de literatura e falando de rádio, essas leituras, né, uhum, seja de que forma for... tu acredita que também é uma forma de literatura oral, poderia, essa leitura em rádio?
É uma forma de, ao menos, de divulgação, propagação, difusão, de botar no ar, na roda, literatura. Né? A literatura está ali, aqui expressa oralmente, enfim, é uma maneira de levar adiante, né?
Eu te perguntei isso porque hoje é tão comum, assim, tu tá com o celular, tu tem as tuas próprias músicas, tu já tem teu set list, ou tu vai para um Spotify, e o papel do rádio nesse meio?
Eu vou te dizer, eu acho que o rádio, ele tem que se... Tá naturalmente fazendo isso, ele está migrando não é o termo, mas ele está se reinaugurando, como sempre fez desde o começo, né? Ele sempre teve essa coisa do real time, assim, a velocidade do rádio, ele é online desde sempre, porque aconteceu, ele aperta um botão e tu está no ar falando. Então, ele sempre teve essa agilidade que a TV nunca teve, não tem ainda e acho que nunca vai ter. Então, o que eu não vejo sentido hoje é rádio que só toca música. Isso não faz mais sentido, porque aí o cara realmente vai ouvir o Spotify, vai ouvir o que ele quiser. Por que que ele vai... Ele não vai... Por que que ele vai se submeter a uma audição que vai ser recheada de comerciais e ainda por cima... tem toda a coisa do jabá, da repetição, da chatice. Se não houver alternativa, é o que temos. Mas eu acredito que o rádio, ele cumpre o papel, assim, de comentar o que está acontecendo. Então, ele vai falar, refalar. Eu gosto de rádio falado, né? E, inclusive, o programa que eu faço é falado. Então, assim, eu já estou numa idade de ouvir só rádio falado, né? Para ouvir música, eu ouço na minha rádio ou então no Spotify, que eu adoro.
Falando de música, o Fischer comentou que a letra da canção também é uma forma de literatura.
Sim.
O que tu pensa sobre como é que vocês colocam, inclusive no sarau ou na rádio, a música, como nesse programa até que tu citasse antes?
Eu assim, passei a entender a canção popular nessa chave da literatura com o Fischer, né? Porque ele... eu sempre gostei daquilo, eu ouvia sempre, a canção popular brasileira sempre me tocou, e ela, sim, ela também fez a crônica da minha adolescência, da minha juventude, da minha isso e aquilo. Mas eu nunca tinha pensado, porque eu não sou uma intelectual, eu nunca tinha pensado na canção popular exatamente como uma expressão também letrada, literária, a canção popular, ela é um marco, digamos assim, uma chave confiável de análise e observação da sociedade brasileira, porque a canção popular sempre fez isso. Então, se a gente for ouvir, inclusive agora, recentemente, essa semana, eu compartilhei um texto do André Forastieri, que é um cara que eu gosto, as pessoas não, tem muita gente que não gosta, ok, mas enfim, cada um, e ele comenta que, na semana passada, o Mick Jagger e o Chico Buarque lançaram canções novas. O Chico lançou uma canção de amor, das lindas que ele faz, e o Mick Jagger lançou duas canções novas. E as duas são extremamente politizadas. Uma fala do Brexit, a outra fala da questão de imigrantes e do mundo estranho que a gente está vivendo. E ele falou, puxa, não há uma só canção brasileira hoje que dê conta do embrólio político que a gente está vivendo. Qual é a música? Mesmo, não tem música punk, talvez o rap tenha alguma coisa, mas assim, não há um medalhão da música popular brasileira que critique o que está acontecendo, que pelo menos comente o que está acontecendo, nem para criticar o governo que foi deposto, o governo da Dilma, nem para criticar o governo que está aí agora, que é um governo que para muitos, inclusive para mim, é ilegítimo. Não há ninguém comentando isso. E aí, tá, eu postei ali. Ai, as pessoas... Dá vontade de chorar quando tu lê os comentários, né? Porque as pessoas ficam... Não, mas quem é esse cara? Mas não pode comparar o Chico com o Mick Jagger. Não pode isso, não pode... Não, só um pouquinho. Os dois são da mesma geração. Claro, são realidades diferentes. São músicos, são artistas. Estão bem de vida. O Mick Jagger é milionário. Ele não precisaria estar compondo no sentido assim... Ai, não, é uma necessidade. Ele é um artista. Ele tem que fazer isso. Então, mas eu acho que sim, há uma questão aí de que a música brasileira hoje não está... Na época da ditadura, ela era muito mais eloquente como comentarista do que estava acontecendo, mesmo com todo o rigor da censura, né? Então, eu acho que a canção popular tem um peso importante e que hoje há que se perguntar o que está acontecendo. Por que que isso não é mais... Por que que isso não está mais aparecendo, né, na canção? Aí algumas pessoas citaram, claro, Racionais, alguma coisa do crioulo. O crioulo tem, sim, algumas coisas, né? Mas não dá para dizer que seja um conteúdo totalmente crítico e tal. Tem muita coisa... Ele agora é enveredou por uma parada de samba. Mas, sim, tem uma marca crítica, né? Mas e o Caetano Veloso, poucos, e o Chico, né, Buarque, e o Gilberto Gil?
Os medalhões.
É, e o João Bosco, e o Aldir Blanc. Que, né? Não sei o que acontece, mas acho que a gente está vivendo esse momento.
Não sei onde eles estão, mas...
É, eles não estão querendo comentar isso, não sei porquê. Aí uma das hipóteses que o André levanta no texto é que o artista brasileiro está muito acostumado a trabalhar com essas coisas de patrocínio, seja de lei Rouanet, então não quer se indispor com ninguém, não quer ficar... Não sei se é isso, mas talvez tenha um pouco disso também, não sei.
Bem, mas vamos falar então do Sarau.
Tá.
O Sarau, 18 anos. Nesse tempo todo, com tantos encontros, textos, autores, quais as referências que tu tens deste universo da literatura?
Eu aprendi horrores, né, nesses anos todos, especialmente por conta da presença ali. Bom, durante 15 anos, o professor Moreno também participou, né? Então, o Fischer, o Moreno, no começo tinha o Frank Jorge, depois teve a Cláudia Tages e agora está o Diego Grando. Mas, assim, o fato de conviver semanalmente ouvindo leituras e comentários do Fischer, especialmente, eu fiz assim porque ele fica aqui no sarau à minha direita, foi muito enriquecedor, né? Claro, com todos os outros também, com o Moreno, com a Cláudia, eu aprendo sempre, mas o fato de ele estar ali e ele, assim, traz uma, claro, um conhecimento e uma, ele tem uma mãe, assim, uma malemolência para pegar um romance, por exemplo, dá uma contextualizada e ele pinça um diálogo só. Mas naquela contextualizada que ele deu, tu já entende qual é. E aí ele lê um trecho e depois vai para o desfecho, ou enfim, fica naquele tempo. É uma experiência muito legal, entendeu? Então, assim, o que eu já conheci de autores, e como o Fischer lê, assim, em ritmo industrial, como eu digo, né? Porque ele lê profissionalmente, ele lê muito, e ele está sempre ligado no que está rolando. Então, ele traz muitos autores novos, além dos clássicos, que, obviamente, fazem parte da formação dele. Então, olha, eu estou pós-graduada, viu?
E nessa convivência de letras, leituras... de alguma maneira te levou a escrever ou tu pensa em escrever alguma coisa?
Eu tô fazendo doutorado, né? Eu tô acabando o doutorado, tem que acabar esse ano com o Fischer lá na Letras, né? E eu, então, essa situação pretendo publicar um livro que é sobre a Ipanema FM, né? O meu mestrado foi sobre Jabá em FM. E esse vai ser... Eu tenho 23 diários da Ipanema. Eram cadernos que eu trabalhava de noite na Ipanema. Meus primeiros 16 anos, 13 anos na rádio, eu trabalhei das 8 à meia-noite. Então, eu chegava na rádio já no final da tarde e eu não encontrava mais... O fervo da rádio era aquele horário, assim, das 10 da manhã até as 5 da tarde, que é o horário que as coisas, assim, o ritmo é frenético e é gente chegando, gente saindo, entrevistado, disco que entra, disco que... Bom, enfim, promoções, tudo naquele momento. Eu não convivia com esse momento ali. Então, eu criei um troço que chamava... Que era um caderno que ficava... Não tinha e-mail, telefone, poucas pessoas tinham. Não era uma coisa assim, ai, te ligo pra gente... Não... Telefone, eu me lembro que tava, o telefone era um investimento quase como comprar um apartamento, né? E, então, nesse caderno que ficava em cima da mesa do estúdio, a gente começou a escrever coisas. Então, assim, ah, hoje eu entrevistei o fulano de tal. Ah, hoje chegou o disco tal. Ah, olha só, a Atlântida agora tá querendo tocar, tá tocando os Replicantes, que era uma coisa que a gente tinha que começar. E ali a gente ia comentando tudo, todo mundo escrevia. Então, eu fui guardando, e eu tenho 23 desses cadernos, que são de 84 a 97. E aí, a minha ideia, então, é escrever... Quer dizer, estou trabalhando na edição disso, lançar um livro com esses diários, né, do jeito que eles são. E o doutorado é uma análise dessa escrita, que é uma escrita pessoal, de diário e etc. tal. Então, esse é o meu projeto. Tem que acabar esse troço até o ano que vem. Eu tenho que acabar esse ano para defender o ano que vem.
E, Kátia, como surgiu a necessidade de te envolver com questões da cidade, como da Orla? Ainda sobra tempo para isso? Tu sendo uma pessoa conhecida, dá mais visibilidade para a causa?
Não sei se dá mais visibilidade. Eu também fico o alvo mais fácil de ser... torpedeada, né? Mas eu me envolvi, assim, de uma forma muito natural e orgânica. Eu moro no centro. Então, quando os caras começaram a derrubar as árvores ali da orla, eu fui pra rua, eu e mais uma galera, e a gente foi fizemos várias manifestações. Eu me engajei também naquela... Em 2013 eu tava na rua, digamos assim, né? E de lá para cá eu me mantive. Então, assim, eu acho um absurdo uma cidade como Porto Alegre, que já foi muito afável, muito boa, muito civilizada, hoje está transformada num lixo que eu digo de urbano. É difícil de caminhar, ela é suja, ela é perigosa, etc, etc, etc. E a orla de Porto Alegre ser transformada numa freeway, porque foi o que eles fizeram, né? Então, tu tem três pistas numa mão e três pistas na outra. Lá na altura do Beira-Rio, chega a ter 15 pistas. É uma coisa assim... É simplesmente um absurdo, porque é o lugar mais bonito da cidade, um lugar que qualquer cidade do mundo preservaria, assim, com cuidado, ia transformar aquilo num lugar agradável de convivência, de sociabilidade. Ela virou um lugar de carros, né? Eu me lembro que quando veio o Sarkozy, o ex-presidente da França, aqui ele veio acompanhando a Carla Bruni, mulher dele, num show aqui em Porto Alegre, e ele corre, né? Ele gosta de correr, e aí ele queria um lugar para correr, levaram ele na orla, e ele correu 5 minutos e falou, não dá para correr aqui. Por que que não dá? Porque é muito carro. Então, assim, durante a semana não dá para ir ali. Porque além de carro tem caminhões, porque os caminhões fazem esse percurso. Então é um absurdo, né? E aí as pessoas, não, mas é que tem que ter, porque pra Zona Sul... Não, tu pode fazer uma perimetral em qualquer lugar da cidade, menos na orla, né? Então, assim, eu acho que as pessoas não se dão muito conta. Eu comecei a estudar o assunto, né? Do quanto... A questão, o planejamento urbano, ele determina a tua vida. Hoje já existe um conceito assim, de cidade fit, uma cidade que estimula a caminhada, uma cidade que estimula o convívio social na rua, uma cidade que... E isso é um pensamento de longo prazo, né? Porque as pessoas têm mais saúde. A gente está criando... uma geração de pessoas doentes, adoecidas, porque o sedentarismo, a alimentação que não é exatamente a mais saudável, e são hábitos que a gente vai criando, e Porto Alegre virou a cidade do shopping center. Então, não sei se isso é de domínio público, mas é a cidade com o maior número de shoppings do Brasil. É um absurdo isso, porque quando tu faz isso, então assim, são condomínios e shoppings, as pessoas não saem das ruas, então a classe média não vai para a rua, só vai para a rua quando vai para a Europa, para os Estados Unidos. Aqui não anda de transporte público, porque não, porque é perigoso. Então assim, tu desenha uma cidade para as pessoas andarem de carro. No mundo inteiro, as cidades já fizeram o caminho de volta. Ou seja, foram até o limite, tem um momento que não dá mais. Eles já se sabe no urbanismo contemporâneo que ampliar vias não resolve o problema do trânsito. Tu apenas estimula que mais pessoas andem de... Não, o que tu tem que fazer é melhorar o transporte público e criar outras modalidades de transporte mais saudáveis para as pessoas e para o meio ambiente, e que vão desafogar esse trânsito e tornar a cidade mais sociável. Na Alemanha, por exemplo, tem um ticket, tu usa o mesmo ticket, um cartãozinho, tu usa no metrô, no ônibus, tu pode alugar a bicicleta, tu pode alugar um carro, tu pode alugar a bicicleta de carga, se tiver que carregar coisa. Então é outra mentalidade, entendeu? E aqui, a cidade feita para carros é um modelo dos anos 50, 60. E esse modelo está ultrapassado, mas aqui o que se quer, se continua com isso, a ponto de hoje quererem fazer um shopping na orla. Um shopping na orla é o maior absurdo que alguém poderia imaginar. E um shopping que é horroroso, que o padrão dele é, independente até de ser, aí já indo no detalhe, né? Ele é um shopping de blocos de concreto pré-moldado, é no mesmo estilo assim do... Sabe o estacionamento do Beira-Rio, que fizeram um caixote quadrado? É aquilo. É um horror. Então, e aí, o que tu vai fazer? Nas cidades, melhores cidades do mundo, o que a gente vê hoje, não é eu que estou inventando, eu que eu sou hippie, eu tenho carro, inclusive. Eu ando de carro, às vezes. Mas, assim, as maiores cidades e as melhores do mundo já há muito tempo fizeram isso, restringiram a circulação de carros no centro. Por quê? Se tu restringe, em Londres tem um pedágio que é bem caro. Nova York é uma cidade que não é para andar de carro. Ela é uma cidade de transporte público, como são as grandes cidades do mundo. Então, tu restringe, tu obriga o cara a andar de transporte público. Quanto mais gente andar de transporte público, melhor será o serviço, porque vai ter mais dinheiro, porque vai ser alimentado com grana. E não, em Porto Alegre, o que os caras querem é fazer um shopping para as pessoas irem de carro para o centro, entrarem no estacionamento, e claro que elas não vão no centro, elas vão ficar ali dentro, né? Dentro de um shopping, na beira... Não tem cabimento. Eu vou lutar enquanto eu puder contra isso. A gente criou a AMA CAIS. Se alguém quiser entender um pouco esse embrólio todo, é só procurar o nosso site, amacais.wordpress.com.
Kátia Suma, muito obrigada pela participação no Folhetim aqui na Rádio da Universidade.
Muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu, muito obrigada.
O Folhetim deste sábado fica por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Cláudia Heinzelmann na reportagem e apresentação, e a produção é de Manuela Nogueira. Na técnica, Luiz Fogassi. Voltamos no próximo sábado. Até lá e boas leituras!